Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Clauber Leite, que é um consultor do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e o nosso tema é energia de resíduos sólidos. Clauber, muito obrigado pela sua disposição em conversar conosco e gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre a sua formação e trajetória profissional.
Obrigado, Marcelo. Bom, atualmente sou consultor aqui do IDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Eu sou formado em engenharia ambiental, com especialização em energia renovável e mestrado também em energia pela Universidade de São Paulo. Tenho atuado no terceiro setor já há algum tempo e atualmente também sou membro de uma aliança chamada Aliança Resíduo Zero Brasil, e colaborei com a estruturação e o relacionamento dessa aliança com a sociedade.
O Clauber, deixa eu fazer uma pergunta. O que, que é o IDEC e o que, que é a Aliança Zero Resíduo Brasil? Explique para nós brevemente.
O IDEC é uma instituição da sociedade civil, vai fazer 30 anos já. Ela é formada por associados com o foco na defesa do consumidor. Tá? Então, muita gente confunde, a gente não é um órgão do governo e a gente convida as pessoas que se interessem pela causa e queira contribuir com o IDEC que visite o nosso site e conheça um pouco mais do nosso trabalho, que é idec.org.br. E a Aliança Resíduo Zero Brasil é uma rede também de outras organizações que tem o foco nessa questão da prevenção do resíduo, né? Então, a gente tem também o site resíduozero.org.br e temos a missão de fazer com que a questão do resíduo seja tratada de forma séria, né? Não como vem sendo tratado, como a gente fala, não é um lixo. Lixo é aquilo que não tem jeito, né? E o resíduo não. O resíduo tem um valor econômico, tem que ser considerado também no nosso planejamento.
É interessante essa sua colocação de resíduo e rejeito, porque a Lei de Resíduos Sólidos brasileira, ela trata desse tema, ela chama... diferencia bastante claramente, né? O que é o resíduo e o que é o rejeito. E nós poderíamos...
Exatamente. Tem uma mudança importante. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é um marco, né, para a gestão de resíduos no Brasil. E ela traz uma mudança importante de paradigma. Além de trazer essas definições do que é resíduo, do que é rejeito, e que a gente pode falar um pouco, mas ela, toda a lei, ela não fala nenhuma vez, não tem a menção nenhuma vez a palavra lixo. Então não existe mais essa denominação lixo. Ou a gente está falando de resíduo ou está falando de rejeito. Né?
É bem interessante. E poderíamos explorar um pouco a luz dessa política nacional, um pouco sobre a energia de resíduos. Você poderia comentar conosco as possibilidades...
Assim, só lembrando a ordem de prioridade da política, que também é um marco, que ela define uma ordem de prioridade da gestão de resíduos. Então, quando a gente vai pensar na gestão, tem que seguir essa ordem, que é primeiro, antes de mais nada, é a não geração. Depois da não geração, essa ordem de prioridade ela tem que ser seguida à risca, tá? Em todos os resíduos que a gente pensa. Então, não geração, depois a redução, depois a reutilização, depois a reciclagem, o tratamento do resíduo e, por fim, a disposição final ambientalmente adequada. Quando a gente pensa na energia do resíduo, também tem que pensar nessa ordem de prioridade. Então, quando a gente não, quando é possível a não geração, quando é possível a redução, a gente também está economizando energia, tá? Então, não adianta a gente, por exemplo, vou falar algo aqui, a gente começa a gerar muito plástico descartável, por exemplo. Se esses plásticos de uso só são realmente necessários, é possível a não geração, é possível a redução, porque senão a gente vai começar a gerar muito desse plástico somente para fazer a última etapa lá, que é o tratamento e a queima dele, ou uma disposição final em algum aterro.
Desculpe interromper, nessa questão dos plásticos, eu acho interessante que assim, houve um movimento, né, no sentido de proibir as sacolinhas, quer dizer, que teve num primeiro momento uma adesão da população, mas depois aquilo ficou parecendo muito mais uma jogada comercial, né, dos estabelecimentos para reduzir custo, e eu acho que se perdeu uma grande ideia, né, Cláudio?
Sim, é muito importante essa visão, essa atitude de a gente pensar na redução, tá? Existe também um movimento internacional sobre a redução do uso de plástico, especialmente esses plásticos de um uso só, né, esses descartáveis que tem uma vida, que tem um impacto grande desde a sua extração até a sua disposição final, e para a gente, por exemplo, usar por nem um minuto. O caso das sacolinhas plásticas, ele tem um motivante, sim, educativo, mas ele é só uma ponta do iceberg, né? Porque quando, seguindo no mesmo exemplo, quando entramos no supermercado, a gente vê lá a quantidade de embalagens que existem, que poderia ser diferenciado, né? Aquelas duplas embalagens, quando a gente vê um papel enrolado, um plástico enrolado no papel, tudo aquilo, a gente deveria repensar o uso desse plástico todo. Então, assim, tem um fator educativo importante, as sacolinhas, mas não pode ficar só nisso, né? A gente tem que avançar, senão fica aparecendo mesmo que é só uma estratégia de mercado para redução de custo, que na verdade não. Na verdade, a gente tem que sempre fazer essa missão de repensar o uso de certas embalagens.
Muito bem.
Porque com isso a gente está poupando recursos e com o tema energia também a gente está economizando a energia que seria utilizada para a fabricação de tudo isso.
Ô Cláudio, então, nessa sequência obrigatória que você mencionou, que é não gerar, portanto, aquela sacolinha, você vai na farmácia, compra um remédio que já tem a sua embalagem, aí tem a embalagem da embalagem, e o pessoal ainda te dá um saquinho plástico para você colocar a embalagem da embalagem da embalagem.
Exatamente.
Aí você chega em casa e descarta tudo isso.
Não serve nada.
Portanto, esse não gerar é a primeira ponta que você trata de energia. Claro, toda vez que você faz a redução, o reuso e mesmo a reciclagem, isso tudo pode gerar. Então, conte para nós, nessa sua sequência, onde entra a questão energética?
Não, ela vai desde o começo, né? Como você mesmo disse, desde o não gerar, você já tem a questão energética. Porque quando a gente pensa no... Vamos pensar no exemplo que você deu do remédio, ou mesmo algo mais comum, uma pasta de dente. Quando a gente vê, tem uma caixa para colocar um outro embalagem dentro. Isso só para questão de organização ali na prateleira. Mas essa caixa, para ser produzida, houve um impacto que ela consumiu energia, ela consumiu água. Houve emissões de gases de efeito estufa para a produção dessa caixa, desde da sua extração lá, sei lá, se for o papel das árvores que foram plantadas ou o transporte de tudo isso, teve um consumo energético. Então, sempre quando a gente for falar de aproveitamento energético, a gente tem que pensar no ciclo de vida daquele produto. Desde a sua, desde a sua extração até a sua destinação final. Então, é importante que os produtores, os designers desses produtos tenham isso em mente, que aquilo que ele vai estar colocando no mercado vai causar um impacto ao meio ambiente e as empresas têm que ser responsáveis por isso. Avançando na ordem de prioridade, também a redução, então o melhor aproveitamento daquilo que a gente tem, o uso de mais de uma vez, por exemplo, se você vai usar uma caneca, se ela for de plástico, que seja usada mais um tempo prolongado, né? Ou mesmo um conserto, a gente pode estar pensando em outros equipamentos, um mobiliário, por exemplo, uma cadeira que quebrou, a gente pode estar reformando, pode estar fazendo um conserto para que seja prolongada a vida útil daquilo, que também vai ter um impacto menor ao meio ambiente do que a produção de um novo produto.
Eu até queria interromper um pouquinho para discutir essa coisa realmente da reutilização, por exemplo. Hoje a gente tem muito essa coisa dos eletrônicos, né? Da noite para o dia são descartados, já não vê mais aqueles antigos monitores de computador, por exemplo, né? Então, e parece que há alguns projetos no sentido de recuperar esse material, levar às vezes para projetos sociais. Então, quer dizer... E acredito que hoje o lixo eletroeletrônico, lixo não, né? Já estou falando a palavrinha proibido, os resíduos eletroeletrônicos, talvez hoje sejam, né, a novidade, quer dizer, são coisas com muito valor agregado ali, que muitas vezes, né, eu tenho um filho de 15 anos e os jogos eletrônicos, os videogames, é uma obsolescência programada, quer dizer, as coisas rapidinho ficam... Então, como é que você vê esse mundo do eletroeletrônico aí, dos resíduos, né?
Sim, tem dois fatores na questão dos eletroeletrônicos. Uma que é um setor que está em plena inovação, né? Então, algo que hoje é ponta de linha, amanhã já está obsoleto. Mas também tem a questão da obsolescência programada, que é o que a indústria faz para que o seu produto tenha uma vida útil menor, para que tenha aquela circulação de mercado maior. Então, a gente tem uma, o IDEC tem uma pesquisa aqui de 2013, no qual a gente fez essa avaliação da obsolescência dos eletroeletrônicos. Então, você citou aí o celular. A gente tem uma expectativa de uso do celular que aqui na pesquisa ela está dando dois anos e meio, o celular já está dando algum problema. Na pesquisa, em 40% dos casos de compra de celular, deu problema em menos de 2 anos. É um problema um pouco maior desse para televisão também. A televisão, 50% dá problema. Então, assim, a gente tem que ter em mente que existe a garantia do produto, mas também o produtor, o fornecedor deveria pensar em qual é a vida útil desse produto. Quão esse produto vai ser útil na vida do consumidor? Ele está pensando num produto para 2 anos ou é um produto para 5 anos? E com o passar do tempo, a gente tem visto que esses produtos têm sido reduzidos a sua vida útil. Isso causa um impacto também ao meio ambiente, porque tem que ser pensado na destinação disso, na reutilização disso. Tendo sempre em mente o que eu falei agora em primeiro lugar, esse é um setor que está a inovação está sempre acontecendo. Então, não adianta também ficar com algo que não atende, mas só que tecnologicamente está ultrapassado.
O Cláudio, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o engenheiro ambiental, consultor do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Cláudio Leite. Cláudio, a respeito dessas questões de obsolescência programada, e que é uma realidade na produção mundial, você enxerga que uma possibilidade, ainda considerando aquela linha de não gerar, reduzir, reusar, reciclar, etc., quer dizer, você entende que da mesma maneira que as fábricas, né, as indústrias têm uma linha de montagem, haverá a um curto prazo, médio prazo, enfim, uma possibilidade de ter uma linha de desmontagem? Quer dizer, o consumidor entregaria o automóvel, o celular, o Zé Marcelino cutucou a gente aqui com o eletrônico, numa Sim. linha de desmontagem. Como é que vocês enxergam essa possibilidade?
Sim, a política nacional de resíduos sólidos já trouxe um avanço nessa questão, que é a logística reversa, né, dos equipamentos. Então, tem lá previsto, alguns setores têm que fazer essa logística reversa dos seus equipamentos. Então, tem setores como embalagem de óleo, agrotóxicos, pneus, lâmpadas, eletroeletrônicos, embalagens em geral. Esses setores têm, acho que tem mais algum, mas esses setores têm que pensar na logística reversa dos seus equipamentos. Eu sei que tem empresas aqui no Brasil que já fazem um pouco disso. Você diz, tem que pensar na sua linha de montagem. Acho que geladeiras já têm feito um pouco isso aqui no Brasil. Mas ainda estamos engatinhando nessa questão aqui. Na Europa, isso é chamado de responsabilidade estendida do produtor. Então, tudo aquilo que o produtor coloca no mercado, ele tem responsabilidade sobre aquilo. Inclusive, tem uma gerência sobre o que vai ser feito com esse produto. Muitas vezes, você consegue recuperar o produto, colocá-lo de novo na mesma... com seu mesmo uso, mas às vezes você precisa inovar, vai ter um outro uso do produto. Por exemplo, que eu dou a garrafa PET, a garrafa PET não volta a ser uma garrafa com o mesmo uso, né? Ela vai ter um outro uso depois, mas continua sendo responsabilidade do produtor fazer essa reintrodução ao seu ciclo produtivo.
Mas, Cláudio, como fica isso na legislação? Quer dizer, porque a gente sabe que o empresário, ele é movido pelo lucro, né? Quer dizer, se não tiver uma exigência legal, e também não basta exigência legal, a gente já está acostumado com isso. Quer dizer, se não tiver fiscalização, então dá para dizer que a lei de resíduos sólidos, ela avança objetivamente ou é só mais uma lei para...
Ela avançou no conceito... Inclusive, isso tem funcionado em outras partes do mundo, tá? Principalmente na Europa. A política nacional trouxe um avanço, mas ela deixou a desejar. Tá? Ela colocou lá a previsão de uma logística reversa, na qual prevê que não só o produtor, mas toda a cadeia tem responsabilidade sobre o resíduo. Mas como vai ser feita essa logística reversa? O que está previsto? Vai ser feito através de acordos setoriais, onde o setor envolvido faz uma espécie de um contrato com o governo, dizendo em quais circunstâncias vão ser tratados aqueles resíduos. Então, assim, é um processo que ainda está engatinhando, tem deixado a desejar os acordos que têm saído. É muito pouco sobre o impacto que pode ser, que causa os resíduos no meio ambiente, mas é um início. Inclusive, no ano que vem, um dos acordos que foi assinado, que é o acordo sobre embalagens, embalagem de alimentos, embalagem em geral, ele foi assinado no final do ano 2015 e ele vai ser revisto agora no começo do ano 2018. Então é importante a participação popular nessa revisão do acordo, que eles abrem para consulta. Para quê? Para que a gente exija que seja feito da forma mais correta possível. Claro que o empresário prevê o lucro, mas ele tem que saber que aquele produto que ele está lançando causa impacto e alguém está pagando por esse impacto. Né? Então, da onde vai retirar esse recurso para recuperar esse impacto? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer.
O Cláudio, é bastante interessante essa sua abordagem, porque ela, na realidade, redefine todo o projeto. Quer dizer, a concepção do projeto já tem que prever esse desmontar, essa responsabilização do próprio produtor. É um novo modo de pensar, inclusive, o produto que está sendo construído, né? Continuando na nossa trilha de não gerar, reduzir, reusar, reciclar, etc. Quer dizer, então nós chegamos a alguns impasses. O primeiro deles é os desafios de não gerar, os desafios de reduzir, os desafios de reusar. E por fim a gente chega nos desafios de reciclar. E cotidianamente colocamos nas costas, nas nossas costas, né, morador das cidades, etc., uma responsabilidade bastante grande de reciclar. Então, você recicla o seu material, quando você está claramente apontando que o ideal é que tenha muito pouco material para reciclar, né? Sim. Porque o ideal era não gerar, o ideal é reusar, isso, etc.
Exatamente. Mas, no fim, sabemos que a reciclagem vai ser inevitável. Dentro dessa aliança, Resíduo Zero Brasil, existe também, um dos membros é o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que são basicamente, historicamente, os únicos que fazem essa reciclagem nas cidades, né? São esses catadores que passam e recolhem esses materiais e recolocam ele no ciclo produtivo. Eles não têm essa visão que vai reduzir, não, porque e apoiam também essa questão dessa ordem de prioridade. Porque o que vai acontecer é que vai chegar material com mais qualidade. Hoje, devido a gente não pensar dessa forma, da redução, reutilização, chega muito material para reciclagem que acaba virando rejeito. Então, a gente fazendo essa seleção melhor das coisas, o que vai acontecer é que vai chegar um material de reciclagem de alta qualidade e de maior valor agregado. Então, falando sobre a reciclagem, quando a gente faz a separação desse resíduo na nossa casa, é importante a gente pensar também para onde que ele está indo, né? Porque é contraproducente, é um desserviço a gente fazer uma separação para depois o resíduo ser juntado como qualquer outro e ter o mesmo destino. Então, assim, é importante verificar se na cidade existe uma coleta seletiva, se na região passa algum catador, se existe alguma cooperativa de catadores para ser destinada, porque dessa forma a gente garante que a sua separação está sendo destinada da forma correta.
Sem dúvida. O Cláudio, apenas para a gente finalizar e muito rapidamente, ainda teria a disposição final o tratamento desse resíduo. Como é que você...
Tem os resíduos que... por exemplo, o resíduo orgânico, basicamente resto da alimentação, teria que ser, ter uma coleta diferenciada para ele. Porque a gente sabe que esse resíduo orgânico, na composição do resíduo brasileiro, ele é mais de 50% do resíduo. Então, se você fizer uma coleta diferenciada dele, você pode dar um tratamento adequado para ele. A gente vai estar resolvendo 50% do problema. 30%, um pouco mais, são os recicláveis. Os recicláveis também, se você ter uma coleta diferenciada e destinar corretamente, ele vai ter um destino correto. Então só sobraria lá os 20%, que seria os rejeitos. Esse sim que deveria ir para uma destinação final. Então qual seria, já falamos da reciclagem, dos 30, basicamente 30% dos resíduos a gente destinaria à reciclagem. Qual seria a solução para os outros 50%, que são os orgânicos? A gente pode ter duas alternativas, né? Que já é viável e acontece no mundo. Uma é a compostagem. Então, a gente incentiva que as pessoas façam a compostagem caseira também, individual. Mas também deve haver uma coleta diferenciada para os orgânicos e as prefeituras podem fazer essa compostagem. Ou a biodigestão. A biodigestão também é um tratamento biológico desse resíduo, o qual reduz também o volume e transforma esse resíduo em composto orgânico e ainda tem o benefício da geração do biogás. Então, é praticamente o mesmo processo que acontece nos aterros hoje, mas de forma controlada e com tecnologia, né? Então, essas duas opções. Então, resolvendo o problema da reciclagem, dos resíduos orgânicos, sobraria muito pouco de rejeitos para ir para os aterros. Então, a gente estaria desafogando os aterros. Muitas vezes a gente fala da incineração, fala da gaseificação como alternativa. Nosso ponto de vista, não é uma alternativa que condiz com a política, porque ela prevê que a coleta seja feita de forma indiferenciada, quer dizer, vai misturar produtos que seriam recicláveis com orgânico ou com rejeito para que fosse incinerado. Então tem um problema aí também de quantidade. Além do mais de ser uma tecnologia extremamente cara, né, que não tem tido viabilidade econômica no Brasil.
O Cláudio, então na realidade... A incineração seria apenas para esse rejeito final de 20%, né? Essa é que é a questão, né? Muito bom.
Mas só que mesmo se for analisar o que são esses 20%, não teria...
Viabilidade também.
Viabilidade, né? Nem técnica, porque quando a gente vê esses 20%, eu me recordo aqui de números de São Paulo... Quando a gente vê rejeito, a maior parte disso é fralda e absorvente. Então tem uma umidade muito grande e você não consegue ter um poder calorífico suficiente para viabilizar um incinerador com esse tipo de resíduo.
Tem custo também, né, Cláudio?
O custo é enorme. É.
Muito bem. Cláudio, infelizmente o nosso tempo se esgotou e... Agradecemos imensamente a sua participação em conversando conosco a respeito de resíduos sólidos,
Muito bom, né? Eu agradeço, eu convido as pessoas interessadas no assunto a procurarem. A gente tem a página do IDEC, lá, o idec.org.br, e também a todos que desejarem participar e assinar também o site da Aliança Resíduo Zero Brasil.
Ok.
Que é resíduozero.org.br.
Ok. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje, então, teve o prazer de conversar com o engenheiro ambiental Clauber Leite, consultor do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a quem agradecemos bastante a entrevista.
Legal, obrigado a todos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.